te agradecer. O melhor jeito é o jeito de saber viver, aproveitar a vida que você pode me dar, fazendo bem sem olhar a quem, aprendendo a amar. Oh, Margarida, nome em flor, mãe, poema, amor. Só Deus que pode tantas coisas nos oferecer. O Pai maior de tudo em tudo vai nos ajudar para que possamos um dia juntos tudo recomeçar. Mãe, minha mãe, meu pedaço de vida, meu exemplo, minha lição.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Pelos nossos sentimentos, traçamos nossos caminhos, mas Jesus dirigirá os nossos passos, para que cresçamos para a vida eterna. Então voltamos para a pergunta que tínhamos colocado ao nosso companheiro Adilson. O que é uma boa moral para o Espiritismo, Adilson? Qual a referência para se saber se uma moral é boa ou não?
Bom, vamos começar pela referência. Acho que a maior das referências está contido numa das leis naturais do Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade. Vamos dar uma definida nestas leis. Em relação à justiça, Jesus já nos trouxe um ensinamento muito importante. Ele nos disse um dia que se houvesse qualquer dúvida quando estivéssemos praticando qualquer ato em relação a ser justo ou não, nós deveríamos fazer a seguinte pergunta a nós mesmos: você gostaria que isso acontecesse com você ou que isso fosse feito com você? Então, eu acho que esta simples frase, ela resolve toda a questão de dúvida em relação à justiça. E se um dia tivermos realmente dúvida de algum dos nossos atos, nós deveremos repensar e, na dúvida, não praticá-los. Então, eu acho que, em relação à justiça, ficou bastante claro. Em relação ao amor, que é a segunda frase dessa lei, também o mestre nos trouxe o ensinamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que você tem que amar tanto a si quanto ao seu próximo. Como que você poderá amar a si próprio se você não estiver equilibrado, se você não estiver adequadamente elevado? E o que sobrará para o seu próximo se você mesmo não estiver preparado? E por último, em relação à caridade, o mestre nos ensinou sobre fazer o bem sem olhar a quem. A quem? De uma maneira desprovida, desinteressada. Ou então, amar o vosso inimigo, que é, na verdade, o conceito máximo da prática do bem ou da moralidade. Vejamos que justiça, amor e caridade é uma trilha que realmente serve de referência ao nosso crescimento. Em relação à justiça, nós propiciamos o entendimento da moral. No amor, nós tomamos a consciência da moral. E na caridade, nós partimos para a prática da moral. Então, fechando, eu diria que uma boa moral para o Espiritismo realmente é a observância das leis de justiça, amor e caridade na sua plenitude.
É, que encerra e fecha tudo aquilo que é necessário para que nós possamos realmente estar nessa trilha de renovação moral, né?
Valdir, aliás, a gente poderia até dizer que, na linha do que o Adilson acabou de colocar, isso tudo, se estiver de acordo com os princípios dessas leis, se estiver de acordo com as leis de Deus, é uma boa moral, né, Adilson?
Exatamente.
E se não estiver, se for contrário, não é uma boa moral, né?
Exatamente. Nós definimos por aí, nós separamos por aí.
É, nós nascemos, a reencarnação já é um estímulo para que nós tenhamos a possibilidade da renovação moral. É, nos fala Emmanuel no livro O Consolador, através da psicografia de Francis Cândido Xavier, que o ato de vivermos no corpo, seja ele quantas décadas porventura acontecer, naturalmente é apenas um dia de trabalho, né, nas possibilidades da vida eterna. Então imaginemos que Deus está nos dando a oportunidade de nós nascermos com o objetivo de renovarmos o sentimento, de renovarmos a cultura, de possibilitarmos novos objetivos e novas perspectivas. Então, a moral, quando a gente observa no sentido de que o outro precisa da moral, nós entramos numa condição de censura. Mas quando nós sentimos realmente que a renovação moral precisa fazer dentro de nós, nós vamos alinhar as possibilidades, como o Adilson muito bem colocou, da inteligência com o sentimento. Então, se nós observarmos que para ter moral nós temos que perdoar, para ter moral nós temos que ter paciência, para ter moral nós temos que ter alegria, nós temos que conviver com a nossa maneira de ser, mas com a intenção clara de modificar-nos, temos que aceitar o outro como o outro é, e temos que possibilitar naturalmente recursos da grande chave da transformação moral, que é a vontade, né? Sem a vontade nós não conseguimos nem mudar uma cadeira de lugar, agora imagina mudar nós mesmos.
Todas as virtudes acho que são condições sine qua non para que a moral seja realmente renovada, né? É necessário para que a gente renove nossa moral com essas condições que são todas elas as virtudes.
E, Valdir, nós não vamos conseguir nos modificarmos de um dia para o outro. Jesus é o grande modelo, é o modelo que nós devemos seguir, indiscutivelmente. Mas se nós começarmos já, como nos diz o chamado Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, ao deitarmos, se nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e começarmos a avaliar como é que foi o nosso dia, já é um grande trabalho de renovação. E muitas vezes nós entramos em conflito porque a vida nos pede transformação e a gente fala assim, poxa, mas eu não consegui me modificar, é tão difícil. Não, realmente é difícil, mas a vida não nos exige modificação repentina e nem ilusória. Ela determina que nós nos esforcemos. Cada vez mais que o esforço nasça no nosso coração, é um sentido de que a transformação está sendo feita.
Ô Zé Lázaro, então o caminho da renovação moral, ele é um caminho que ele começa com pequenos passos, é isso?
Ah, sem dúvida alguma. A Dilson há pouco falou sobre a condição do atleta, né? O exercício, nós não vamos conseguir chegar ao pódio da vitória se nós... Imagina a pessoa que precisa correr 100 metros. Ela precisa passar milímetro por milímetro até chegar nos 100 metros. Para nós chegarmos à transformação, nós temos que ir numa luta cotidiana, devagarzinho. Se hoje nós falamos um palavrão, nós já vamos falar, poxa, esse palavrão não é algo saudável. Se eu falo 10, vou passar a diminuir, né? Se hoje eu já levanto a mão para agredir o meu próximo, eu vou tentar segurar minha mão para que ela não seja agredida, mesmo que ainda utilize o olhar de fúria, né? Mas a gente já modificou a mão. Então, tudo são critérios que vão se fazendo devagar. Então, por isso que é o sentido de que se nós não temos a condição de brilhar que nem a luz do sol, que são os exemplos de Jesus, nós podemos ser o vagalume.
E a consciência de que Jesus é o caminho vai fazer com que as pessoas muitas vezes possam estar entendendo que ela não está evoluindo, mas na verdade ela está, se ela aceitou consciencialmente que o caminho é Jesus.
Fez o bem, o mínimo que seja, já é transformação moral.
Eu queria lembrar que é possível também essa transformação moral, esse caminho que começa com pequenos passos. Lembrar aquela situação que você pode mudar só pelo fato de você começar a ver as coisas de uma forma diferente. Então você acorda de manhã, né? E já vê o sol, a chuva, né? Então você fala assim, pô, hoje está chovendo, não sei o quê. Se você começar a agradecer, se você começar a ver as coisas boas, está chovendo? Está chovendo, vai ser bom para as plantações, vai ser bom para a renovação do ar, etc. Tem sol, vamos ter uma energia renovada. Então, se você começar a observar as coisas boas em tudo que acontece, o lado bom das coisas, já é o início da transformação moral.
Ricardo, você que está conosco, e até agora, até o momento, não nos deu alegria da sua palavra. Podemos então dizer, Ricardo, que uma pessoa que tem moral boa, dependendo de como ela se comporta, essa moral depende da forma que essa pessoa se comporta?
É, o comportamento exterior muito pouco significa, na verdade, porque nós temos, como já foi dito, as leis que regem a sociedade, a pessoa pode estar dentro daquelas leis e, ao mesmo tempo, não ter sendo o comportamento adequado de acordo com as leis, mas não ser um ser que está colocando o seu sentimento naquilo. Existem aqueles que têm a educação, o verniz do mundo, mas se você colocar essa pessoa dentro de uma dificuldade, dentro de algo que realmente seja a pedra de toque dessa pessoa, nós vamos ver que, no fundo, aí está a dificuldade daquela pessoa. Por exemplo, no caso das questões materiais, as pessoas têm uma conduta bastante nobre, bastante elevada, até o ponto que não seja ferida na sua condição material. Aí a gente começa a ver que aquela pessoa vai mostrar o lado do interesse, que é justamente aquilo que mais denigre uma questão de moral elevada, é o interesse pessoal. E quando a pessoa exterioriza esse interesse de forma desenfreada, aí nós vamos ver que todos aqueles hábitos que ela tinha eram hábitos superficiais, eram o verniz do mundo, mas não eram, na essência, a moral elevada pregada por Jesus, não é? E nesse sentido de comportamento, nós temos um exemplo máximo, ou dois exemplos grandiosos dentro da vamos dizer assim, da história do cristianismo. Nós temos o exemplo de Paulo, que ele tinha um comportamento que era adequado para os mestres da época dele, para os doutores da lei, como ele era também em Jerusalém, e ao mesmo tempo, ele percebendo a moral do Cristo, sentindo a moral do Cristo, ele buscou a sua renovação, se isolou no deserto, aprendeu o Evangelho, estudou o Evangelho, e a partir daí ele voltou para a sociedade como um homem renovado e de costumes totalmente diferenciados. E o outro exemplo é a Maria de Magdala, que era uma mulher também de vida bastante dissoluta, uma mulher que vivia basicamente da questão da sensualidade, do materialismo desenfreado, e também entrando em contato com a moral do Cristo, se renovou, se esforçou nos dias em que ela teve aquela vivência, a partir do conhecimento do Cristo, trabalhando junto aos leprosos. E como José Lázaro disse, isso leva um tempo. E esse tempo foi aquela vivência tanto de Paulo levando o Evangelho, e ele dizia que nós precisamos fazer com que o homem velho morra para que o homem novo nasça. Né? E ele teve toda uma vida fazendo esse trabalho. E depois, na outra, Maria de Magdala, também ali diariamente com os leprosos.
Eu queria aproveitar que o Ricardo está lembrando essas pessoas que tiveram esse comportamento, né? Paulo, Maria de Magdala, e lembrar também alguns outros, né, que tiveram uma postura bastante ligada ao desprendimento, a uma vida de moral elevada. Por exemplo, Francisco de Assis, né, no atendimento aos necessitados, um desprendimento absoluto das regras do materialismo e apego absoluto à causa cristã, né? Nós temos, por exemplo, a irmã Clara, né, uma dedicada trabalhadora nas obras de assistência, né, de ajuda ao próximo, né? As atividades, a assistência hospitalar, então, quer dizer, companheiros.
Alta de Souza.
Então, nós poderíamos ficar aqui durante muito tempo citando, né? Bezerra de Menezes. Então, são pessoas que tiveram uma conduta, um elevado nível de moral, né, para passar para nós os seus ensinamentos, né?
Agora, o Ricardo dizia, o verniz, que nós possamos realmente procurar esse verniz, mas que não seja o verniz das vaidades, que seja o verniz daquilo de bom brotando, nascendo dentro da gente e a gente partindo para essa renovação, o verniz da renovação moral, que é um verniz que provavelmente não vai ter brilho no sentido de ofuscar os olhos dos outros, mas um brilho que vai ficar dentro dos nossos corações, né?
Nós temos hoje uma palavra assim, moderna, né? Que se fala holística. Então muita gente não conhece, mas quer dizer o seguinte: você ter uma atitude global, né, sobre, com todas as coisas. Então isso é muito difícil. Quando, como o Ricardo disse, quando você tem apenas o verniz, você não consegue ser, ter moral, uma moral holística. Quer dizer, não é com todos que você age da mesma maneira, com a mesma paciência, com a mesma. Então essa pessoa ela tem um verniz social no seu trabalho, e dentro de casa ela é um perfeito, né? Ela não age daquela maneira, ela age totalmente diferente, briga com todo mundo, é um déspota, né? É um sujeito assim intragável, né? E quando ele é, muitas vezes ele é submisso, ele está diante de um superior, ele tem um verniz assim muito bonito, ele é uma pessoa dócil, uma pessoa humilde. Quando ele é superior, ele tem subordinados, então ele se torna um verdadeiro déspota, um tirano. É. Então tem gente que fala, puxa, mas isso acontece, mas coitado do operário, a pessoa fala, né? Ele é explorado. Então ele se sente explorado dentro da fábrica, quando ele trabalha. E quando ele contrata lá um pedreiro, então ele contrata um meieiro, né, para poder fazer um trabalho para ele lá no sítio. Aí esse meieiro, ele não quer pagar nada pro camarada, né? Ele quer receber tudo quando é ele, né? Mas por outro, ele não quer pagar nada, ele quer pagar o mínimo possível, ele quer que o sujeito trabalhe no domingo de sol a sol. Então aí você percebe que ele não é holístico, né? Então essa moral dele não é holística, ele não faz exatamente para os outros o que ele gostaria que fosse feito para ele, como foi sugerido agora há pouco atrás, nos lembrou bem o Adilson. Então o que nós propomos realmente para os nossos amigos e para nós mesmos principalmente, né, é que nós, principalmente para nós mesmos, é que nós tenhamos essa vigilância para ver se nós agimos bem em todas as circunstâncias, em todas as situações. E se não agimos, começamos a mudar, como o Zé Lázaro disse agora há pouco, começar a mudar naquela em onde nós não agimos. Porque quando nós já estamos agindo, tudo bem lá, já está mais ou menos, vamos dizer assim, está indo bem. Ele não está comprando, mas vão mudar nos outros lugares. Principalmente em relação aos animais, gente. Aos animais, à terra, né? Ao planeta Terra, né? Ao contato com a natureza, né? A proteção da natureza. Porque quando você levanta uma pedra no seu jardim, e embaixo daquela pedra tem vida. Pode levantar que tem vida. Tem tatuzinho, tem minhoquinha, tem tudo. Você não pode livremente pegar e tirar essa pedra assim do jardim e porque você tá agindo contra a moral, né, da preservação da vida, natureza. Né?
Ou é, pior ainda, quando a gente tira a pedra e joga no outro, né?
E joga no outro, né? A gente até ia para atacar em alguém ainda, né? Então, às vezes desnecessariamente, nós atacamos, por exemplo, a natureza. De uma forma, usando um veneno que não precisava ser usado, certo? Sem um comprometimento com o futuro. Então a moral vista pelo Espiritismo, ela contempla, isso é importante, aquilo que tem prevalência sobre a natureza espiritual, ou seja, para a eternidade. O que você está fazendo é bom para a eternidade ou é bom só agora, nesse momento? Se for só nesse momento, você não está se preocupando com a eternidade, com o futuro das pessoas que vão ocupar o planeta, inclusive, que você mesmo vai voltar aqui lá no futuro, você não está se preocupando, não é uma boa moral. É uma moral contrária à moral do Cristo, né? E é onde que é o que o Espiritismo percebe.
Esse processo é um processo de construção. É uma construção do edifício da renovação íntima, da iluminação, do progresso do ser humano, do espírito imortal. Toda construção precisa ter um alicerce bem construído, um alicerce bem estruturado e com condições de suportar adequadamente ao edifício ou a casa ou a construção que está sendo feita. Então, se a gente pegar evangelicamente essa colocação maravilhosa que você fez, Hélio, nós vamos lembrar lá com Kardec, avaliando as colocações que Jesus nos chama a necessidade de viver bem, de fazer o bem, de renovar, de ter uma análise profunda de que nós somos irmãos do caminho, né? É o sentido de que nós devemos buscar a sinceridade como alicerce da grande construção da renovação moral. E, ao mesmo tempo, a sinceridade ela tem que ser aliada à humildade. Porque a humildade é que vai demonstrar realmente. A sinceridade vai exigir de nós uma modificação. E a humildade vai mostrar que nós ainda temos muito que modificar, mas nós temos possibilidades crescentes e valiosas para que ela se faça. Então, Emmanuel retrata muito bem o alicerce, nas mãos generosas de Chico Xavier, na psicografia do nosso querido Chico. A sinceridade é o alicerce da transformação moral. E lógico que não é só o alicerce que faz a casa crescer. Aí nós temos que ter os outros recursos, que vai o trabalho, vai o esforço, vai a dedicação, vai o bem.
Adilson, há necessidade de uma universidade para que nós possamos entender ou compreender ou ter a moral? Ela depende do estudo ou da sua condição intelectual?
Não obrigatoriamente. Muitas pessoas humildes, sem estudo, sem qualquer condição intelectual, possuem entendimento muito grande da moral e da necessidade da moralidade, muito maior do que aqueles que estudaram e que têm uma posição intelectual elevada. É como na parábola da semeadura, aquelas sementes que foram lançadas sobre os pedregulhos, sobre os espinhos, que iniciaram, mas não tiveram força para dar a sua sequência. Ora, de que adiantaria nós